Existe um assunto muito explorado por igrejas e seitas evangélicas: dinheiro. Paulo, no fim do ministério dele, disse com muito orgulho, muita satisfação, que tinha nunca deixou de pregar todo o conselho de Deus. Ele não escolhia assuntos agradáveis ou não agradáveis, gostosos, não gostosos, mas ele tinha que pregar tudo o que a Bíblia ensina. E assim, todo pregador comprometido com a palavra de Deus se sente. Então, eu de vez em quando falo do assunto e me sinto na obrigação de fazer isso de vez em quando, e é o que farei hoje. Um assunto delicado, porque, como eu disse, tem sido explorado, e faltou dizer, no mau sentido. Você pode explorar um assunto de uma maneira correta e fundo no assunto, mas tem um sentido ruim do verbo explorar, né? Que é a ideia de usar de uma maneira errada ou de má fé ou distorsiva. E é nesse sentido que muitas igrejas fazem, e seitas hoje em dia. Está muito difícil, às vezes, passar uma linha entre uma igreja realmente que pode ser caracterizada como neotestamentária ou uma igreja que só tem um pedaço de Novo Testamento no seu ensino, na sua prática. Seja como for, causam muitos males essas pregações, esses ensinos, muitas vezes ouvidos por pessoas bem intencionadas, pessoas humildes, e que entendem, ouvem de uma maneira, ouvem o que é errado, e pensam que estão aprendendo o que é certo, e passam uma ideia muito ruim, muitas vezes, de como são as igrejas evangélicas, os pastores, o exercício do pastorado, a função de pastor fica bastante danificada por causa desses ensinos. É curioso que pastor, quando é mal avaliado, geralmente não é nem... É porque ele não é um bom pastor, não. Ele ensina doutrinas erradas e tal. Não, geralmente o assunto é o quê? Dinheiro. Não, ele explora, ele está rico no ministério dele e tal. Não é nem que ele se afastou da boa doutrina, que acontece muitas vezes também, mas é curioso como a sensibilidade das pessoas vai muito mais para o aspecto financeiro e do que ensina, e causa uma ideia muito ruim. Isso acaba intimidando um pouco igrejas sérias, pastores que querem ser sérios com as Escrituras, se sentem um pouco intimidados com isto, para não serem confundidos com os tais que gostam de falar no assunto, para que visitantes que cheguem não fiquem pensando que já vim em mais uma daquelas que falam nisso. Então, a tendência, às vezes, mais natural é calar. Mas isso não é bom, de jeito nenhum. Primeiro que a Bíblia fala muito no assunto dinheiro. Fala em dízimo, fala em ofertas, fala em esmolas, fala em ajuda, fala em liberalidade. Ela fala isso tudinho e muito. Velho Testamento, Novo Testamento. Então, deixar de trazer ao púlpito o que a Bíblia fala e ensina de uma maneira tão até insistente, não é saudável. Então, a solução, creio eu, é o equilíbrio. Não calar, ficar calado pensando que é um tabu e ficar com medo ou amedrontado, e nem enfatizar demais, que de fato não é um assunto que precise ser tão enfatizado, uma vez que há tantas outras coisas pertencentes ao que Paulo chamou o conselho de Deus. Então, é um caminho que tenho procurado seguir. Quando se fala em contribuição financeira numa igreja, o ponto mais importante é o chamado dízimo. Eu vou resumir, porque o assunto hoje não é dízimo. Tenho pregação só sobre dízimo, mas acho que todos vocês que têm um pouco que seja de familiaridade com as Escrituras sabem que é uma contribuição originária no Velho Testamento, estabelecida em 10% da renda para o sustento do trabalho de Deus, no caso do Velho Testamento, o templo, com todos os seus sacerdotes e todo o esquema de sacrifícios e tudo mais. No Novo Testamento, a palavra não é comentada como uma ordem, uma ordenança, é citada de uma maneira ligada ao Velho Testamento mesmo. Não foi trazida a ideia ou a ordem de 10% para o Novo Testamento, não foi. Não obriga nenhum tipo de percentual, mas mantém o princípio do trabalho de Deus, agora na forma de igrejas locais, serem mantidos, ou mantidas as igrejas, ou mantido o trabalho de Deus, pelos próprios membros. Essa ideia existe com toda clareza. E contribuições essas que devem ser dadas de uma maneira voluntária e proporcional ao ganho de cada um. O percentual não estabelece. Então, eu gosto sempre de dizer que, como nós temos o número 10 no Velho Testamento, é um bom número para quem quer se estabelecer numa boa situação diante de Deus, numa posição confortável e segura de que está agradando a Deus. Então, eu gosto de dizer que seria no mínimo 10%, mas não é um percentual que o Novo Testamento trata. Em suma, nós chamamos de dízimo o valor entregue rotineiramente pelo membro de uma igreja, geralmente todo mês, mas nada que obrigue a isso também, porque, na maior parte das vezes, os salários são recebidos mensalmente, só por isso, e que normalmente representa 10% do seu ganho, virou um costume realmente, e, como falei, um costume que eu considero saudável. E com esse valor, a igreja sustenta, então, suas despesas, suas compras, seus ministros, os obreiros remunerados e tudo mais. Mas, como falei, não vou hoje entrar nos detalhes de dízimo, mas o assunto vai ser ofertas. Ofertas voluntárias em bens ou em dinheiro, além do dízimo. A primeira vez que nós vemos na Bíblia esse tipo de oferta, algo especial, algo à parte do que seria contribuído para a manutenção natural ou do templo lá, ou de uma igreja local aqui, foi na saída dos israelitas do Egito. Lá na base do Monte Sinai, Deus dá os 10 mandamentos e o restante da lei, dá a todo o povo, através de Moisés, e faz então aliança com os judeus. Então, fazia parte dessa aliança a realização de sacrifícios no templo, onde também Deus se manifestaria de uma maneira especial, lá no lugar chamado Santo dos Santos. O templo deveria ser construído em Jerusalém. Quando eles chegassem lá, estavam a caminho. E deveria ser uma construção muito, muito especial, esmerada, riquíssima, no sentido literal e material da palavra, de materiais preciosos e realmente de uma grande riqueza, o templo deveria ser feito. Salomão, de fato, faria este templo 450 anos depois disso. Interessante o espaço, muito espaço, mas realmente os homens são lentos em obedecerem a Deus. Sabia disso? 450 anos depois, finalmente, o templo ordenado lá em Moisés foi construído. Só que Deus queria, ali na base do Monte Sinai, Deus queria que eles construíssem imediatamente, ali sim, era logo, Enquanto estivessem acampados, aliás, só sairiam dali quando estivesse pronto uma construção provisória, ou um templo provisório, chamado tabernáculo. Façam agora, nesses dias aqui, enquanto estão aqui, nem vão sair daqui, continuando viagem, enquanto não fizerem este prédio provisório. Com que recursos iriam fazer este tabernáculo? Milhares de famílias no meio de um deserto, no pé do monte, indo para a Terra Prometida, saindo da escravidão lá no Egito, apesar de que saíram com um bom dinheiro e joias dadas pelos egípcios, vão-se embora, por favor, levem até o que nós temos, muitas coisas. Então, eles estavam razoavelmente supridos de coisas valiosas. Seja como for, era um misto de falta de condição total e de alguma condição, porque adquiriram ao virem de lá. Assim, apagar das luzes, vão, levem isso aqui. A força, né? De uma maneira constrangida e quase como comprando para que eles fossem embora essa peste de gente. Porque eram escravos e faziam grande serviço, claro, aos seus senhores, na base do sofrimento, do chicote, mas faziam. Então, eles estavam abrindo mão de uma força tremenda de trabalho, mas já haviam sofrido tanto com as pragas que mandaram eles irem embora. Muito bem, nós temos duas passagens, ambas em Êxodo. Uma é Deus falando a Moisés sobre este episódio aqui. Que é o capítulo 25. No 35, Moisés transmitindo ao povo com as próprias palavras. Vamos usar um ou outro. Êxodo 25, de 1 a 9. Para os que já ouviram várias vezes pregações sobre recursos financeiros necessários numa igreja, dízimo, ofertas e coisas assim, eu lembro que é uma boa oportunidade de rever, de reciclar esses assuntos na cabeça. Nós somos muito fáceis, nós temos facilidade de esquecer obrigações, especialmente quando mexe com o bolso. Somos muito, muito ligados ao bolso, infelizmente. Então, é importante estarmos aqui lembrando, reavivando isto o tempo todo. Como eu disse, com cuidado de não ficar repetitivo demais, não exagerar nisso, mas também não ficar calado e só falar isso de 10 em 10 anos, porque nós somos fracos nisto. Êxodo 25, o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeiras de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Indo lá para o 35, como eu disse, Moisés recordando isso a eles, lá do versículo 4 em diante, Êxodo 35, 4, Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, então ele está rememorando aqui: separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente, terá por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pele de cabra, quase as mesmas coisas referidas lá, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Ele até entrou em mais detalhes do que lá no texto do versículo do capítulo 25. Então, alguns pontos eu quero chamar a atenção, que servem como um princípio para a questão da doação de ofertas. Claro que alguns desses pontos são comuns à questão do dízimo, mas, como eu te falei, são assuntos diferentes, embora envolvam bens e ou dinheiro, mas o propósito é diferente, em circunstâncias diferentes. Então, é um assunto que o crente deve ter na sua mente de uma maneira separada, o dízimo e as ofertas. Dízimo rotineiro para manutenção do trabalho da igreja. Ofertas esporádicas e com essa regulação da esporadicidade do tempo que vai dar, é com cada um. Muitas vezes fica meio óbvio que chegou o momento desse quando uma igreja ou a igreja tem um projeto, tem um plano, aí fica óbvio que chegou o momento ali de uma oferta deste tipo que nós estamos falando aqui. Nada a ver com dízimo. Nada a ver com dízimo. O chamado dízimo, porque, como eu já disse, no Novo Testamento, rigorosamente, nem tem essa figura. Então, alguns pontos. Primeiro, deve ser voluntário. Lá no capítulo 25, nós vemos de todo homem cujo coração mover para isso. Versículo 2. No 35, versículo 5, cada um de coração disposto voluntariamente. Mesma coisa. No 35, versículo 20, que eu não li ainda, mas eu quero ler agora, mostra que o povo compreendeu esta questão da voluntariedade. Querem ver? Então, 35 e 20. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. E a passagem continua, só o que eu já li aqui já é suficiente para mostrar este aspecto. Agora, partindo daí deste período específico de Moisés, lá no Monte Sinai, vamos para a construção do templo. Eu disse que 450 anos depois disso, Salomão, filho de Davi, foi permitido fazer o templo de Deus, para valer mesmo toda aquela riqueza e tudo que Deus queria. Pois bem, lá aconteceu exatamente isto. Então, vamos pular 450 anos aqui, vamos para a Primeira Crônicas, capítulo 29. Crônicas 29, versículos 1 em diante. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homem, será para o nosso Deus. Já se preparando para a doação para o templo que Salomão construiria. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo de meu Deus ouro para as obras de ouro. Detalhe é que o próprio Davi tinha tentado fazer o templo. Ele tinha esse sonho de construir o templo para Deus. Templo que estava pendente desde o tempo de Moisés. E Davi, com todo o seu poder, riqueza, dinheiro, que ele tinha muito, ele disse, eu vou fazer esse templo. Aí Deus disse, vai não. Deus impediu. E o motivo é muito interessante, você derramou muito sangue. Muito curioso, eu não vou nem comentar isto. Mas então, diz, quem vai ter essa honra, Davi, vai ser o teu filho, Salomão. Então, Davi foi impedido. Só que ele era vibrador com as coisas de Deus, muito vibrador, Davi, e ele já se empolga com a possibilidade dele contribuir. Não posso fazer, mas eu contribuo. Não posso construir, não posso ser o construtor, mas vou ser um dos colaboradores. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para... Olha a expressão dele, né? Com todas as minhas forças. Ele gostava de ser intenso nas coisas dele. Já preparei para o templo de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, de todo tipo de pedras preciosas, e mármore, tudo em abundância. E ainda porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus. Além do aspecto do Estado e de reservas que o país, a nação da qual ele era rei tinha, ele soube fazer uma separação. Muito interessante isso. Eu dou é do meu particular, do meu CPF. Particulares que eu tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. E a passagem continua lá no final, no versículo 5. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Então, os chefes das famílias, das tribos, os capitões de mil e os de cem, e até os administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias e deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10 mil barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze, 3.400 toneladas de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. E a passagem continua. Então, vemos precisamente o mesmo princípio sendo cumprido aqui, também para uma oferta muito especial, não mais para o tabernáculo lá de Moisés, que já era feito de materiais preciosos também, materiais finos, mas pobre, pequenino, comparado com o outro, Salomão, toda a glória com que ele foi feito. Estava, como eu me falei, estava no deserto, estava em viagem, e tinham algumas coisas, e deram, sim, mas o outro era muito maior, mas não importa. O espírito de voluntariedade estava lá. Do mesmo jeito, 450 anos depois de Moisés. Agora vamos para 600 anos depois de Davi, 1050 anos depois de Salomão. O povo agiu assim na oferta para o segundo templo depois do exílio babilônico. Esdras, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, Esdras 1 e 6, todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Está aí o nome. Muito curioso. Três épocas diferentes, separadas por séculos. O assunto é o mesmo. No sentido de oferta específica para alguma causa. Em épocas diferentes, contextos diferentes, mas valendo o mesmo princípio. Paulo aplicou o mesmo princípio quando recolhia, agora já noutro contexto, quando ele estava recolhendo oferta para os crentes. O assunto aqui não era construção. O assunto aqui era ajudar os pobres em Jerusalém. 2 Coríntios 8 e 3, mais de 400 anos depois de Esdras. Os pulos são grandes aqui, mas fica a mesma ideia. Então, 2 Coríntios 8 e 3, nós lemos assim: Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. E a passagem continua. Então, a primeira condição para um crente participar de uma obra é dar, não como obrigação, ou de má vontade, ou para se expor a comentários positivos. Ou o contrário, para evitar comentários negativos. Qualquer motivo que seja, menos o simples desejo de dar. Um coração voluntário. Então, dá porque tem vontade de dar. A próxima vez que você for fazer uma oferta a esta igreja, ou a algum missionário, ou a alguma causa de Deus, não exatamente diretamente ligada com esta igreja, mas com alguma outra causa bem dirigida e bem administrada, seja como for, primeiro teste. Estou com vontade de assinar esse cheque, de mandar esse Pix? Estou com vontade? Se não tiver, não mande não. Não mande, não. Está em desacordo. Estou com vontade, estou fazendo isso. É porque eu quero fazer mesmo. Está lá no meu coração. À parte de ser um dever cristão, ajudar os outros. À parte. Não vale. É válido a obediência e tal. Nesse aspecto, não. Não passa no teste de uma oferta a Deus. Segunda. Conforme as posses de cada um. Lá no 35, não precisamos ficar voltando o tempo todo lá, porque eu já li bastante. Então, lá no 35 de Êxodo, nós lemos quando Moisés, repetindo as palavras de Deus a ele, diz assim: tomai do que vocês têm. Então, a oferta deveria ser tirada do que cada um tinha, não do que não tinha. Pastor, isso não é óbvio, não? Mais ou menos. Eu entendo aqui que não era o caso de alguém. Rapaz, me empresta um dinheiro aí? Por quê? Porque eu quero doar. Se você vai ter amanhã e quer doar hoje, e pede aí por 24 horas, sei lá, estou dando só um exemplo assim, isso é uma coisa altamente provisória e tal, ainda vai. Mas você chega no banco, pedir um empréstimo para pagar não sei quantos anos, com juro, correção, para quê? Para doar, para. Lá para a cobertura da igreja, então. Não creio que seja por aí, não. Não vou dizer que é proibido, nem que é pecado. O que eu estou dizendo é que não está incluído aqui. Você criou uma nova forma que Deus pode até aprovar. Mas o que está aqui, e eu estou me limitando ao que está aqui, é do que você tem. Tem. Então, você pedir uma doação para doar também não vale. Nesse aspecto, né? Não tem muito sentido. Bom, pastor, tem outra ideia. Não sei se funciona. Roubar para doar. Aí. Ou seja, cada um dê conforme as próprias possibilidades. Esse é o ponto. Mesmo princípio seria aplicado lá no segundo templo, após o exílio babilônico. Curiosamente, em Esdras 2 e 69, fala isso também. Não sei se eu já passei, se eu li. Seja como for, eu vou querer ler. Esdras 2 e 69, que eu já li de Esdras, foi 1 e 6. Então, li não. Esdras 2 e 69, diz assim: segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra meia tonelada de ouro e tal, tanta tonelada de prata e tal. Então, está aí a expressão, segundo os seus recursos. Irmãos, é impressionante como relatos distantes séculos uns dos outros falam a mesma expressão. É impressionante isto. Aí nós vamos lá para os crentes da Antioquia, que agiram exatamente assim, também não para construção nenhuma, mas para uma oferta aos crentes necessitados da Judéia. É que nós lemos lá em Atos 11 e 29, que diz assim: os discípulos, cada um conforme as suas posses, está aí, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Está a expressão aí, conforme as suas posses. Paulo usa o mesmo princípio naquela oferta que ele levantou para os crentes de Jerusalém. Eu já li uma parte dela, está lá em 2 Coríntios 8, versículos 11 e 12. Terminem agora a obra começada, para que, assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem esta obra, dando de acordo com o que vocês têm. Eu acho impressionante, porque à primeira vista parece desnecessário essa observação. Se alguém me pede uma oferta, eu recebo uma, ou para outra pessoa, uma carta missionária, ou a igreja diz para os seus membros: estamos precisando aqui de uma campanha para fazer obra tal, e colabore, tudo. É meio óbvio, meio implícito, que não vão esperar de mim o que eu não tenho. O que tem pouco vai dar pouco, que pode ser muito, de acordo com o que ele tem, aí é com ele. O quão significativo é para o patrimôniozinho, o patrimôniozão dele, é isso, é com ele. Mas ele vai dar proporcional ao que ele tem. Espera-se. Mas a Bíblia fica lá, proporcional, proporcional, proporcional. Entende-se que ela espera que alguém que tenha muito não vai dar como alguém que tenha pouco. Porque aí Deus vai olhar e dizer: não foi proporcional. Provavelmente Deus vai dizer: não gostei. Mas a minha oferta foi a maior da igreja. Eu sei a sua proporcionalidade. Muito bem. Você não seguiu o princípio fortemente estabelecido na minha palavra. Várias vezes o assunto é oferta, é proporcional. Só você sabe em detalhes, talvez sua esposa, seu marido aí, suas posses. Mas Deus sabe. Então, alguns podem ter uma ideia errada, pensando que um tem muito mais do que de fato tem, ou pensando que alguém tem muito menos do que de fato tem. Cada um pensa o que quiser lá do outro. E os sinais que nós temos, muitas vezes, eles transmitem alguma coisa não muito correta. É famoso o caso de bilionários que andam em carros antigos, que foi o primeiro carro que ele teve na vida, então ele quer usar, enquanto viver, aquele carro velho e poderia comprar uma fábrica de automóveis. Então, quem olha assim, pensa que a proporcionalidade dele vai ser de acordo com quem só pode ter um carro velho e usado. E, na realidade, não é. Em suma, esse assunto você tem que levar muito a sério diante de Deus. Eu estou dando de uma maneira proporcional ao que Deus tem me dado. Você sabe a sua conta, você sabe os seus bens, você sabe o que você gasta em todas as áreas da sua vida, desde remédio até prestação do imóvel, até com prazer, até com viagens, bem, você sabe. Você sabe. Então, a igreja não vai atrás disso, o missionário lá do outro lado do mundo não vai atrás disso, quando receber a sua oferta, mas Deus vai atrás disso. Não se iluda. Deus vai atrás disso. Por quê? Porque ele estabeleceu o princípio claríssimo. É como se ele dissesse: eu não quero que fique implícito, não. Eu não quero que fique só óbvio, mais ou menos óbvio, não. Eu quero que fique claro e que doa na consciência quando alguém não está dando de uma maneira proporcional ao que sabe que poderia dar, independente da sua classe social. Como nós vimos claramente a viúva lá no templo e o fariseu. A viúva numa classe modestíssima, em termos sociais, em termos de realmente de condições, capacidade financeira, e o outro muito melhor. Claro que poderia ter perto ali alguém muito maior do que o fariseu, economicamente falando. E perto do outro, alguém ainda muito maior do que estava, muito maior. Salomão diz lá em Eclesiastes, né? Que sempre tem alguém acima do outro em termos de riqueza. Então, não tem limite isso aí. E você não se preocupe com o tamanho do outro, mas com o seu e com a sua proporcionalidade, se preocupe e muito. Porque, sem querer, você está pedindo a Deus ajuda. Notou? Notou que você, imagino, pede muito mais a Deus, ou conversa, ou trata com Deus assuntos financeiros, mais do que você pensa, para não ser demitido, para arranjar um emprego. Tudo esse assunto financeiro. Que ajude a pagar a batida do carro, financeiro. Ajude a comprar um casinho um pouco melhor, porque o filho vai nascer e parece que são gêmeos. Tem que aumentar rápido. Assunto financeiro. Aí você está lá o tempo todinho pedindo assunto financeiro. Assunto financeiro, assunto financeiro. Para os seus trocados, para os seus milhares, para os seus milhões. Assunto financeiro, assunto financeiro. Aí vai assinar um cheque ou mandar o Pix para o missionário ou para a obra, parece que não se lembra de que você está dando sob o olhar daquele que vai ouvir seus pedidos financeiros, talvez dentro de 24 horas. 24 horas. Agora você está dando aqui para o outro, ou para a igreja, ou para alguma causa. De tarde, você está orando, falando em dinheiro. Quem vai lhe prover esse dinheiro? Aquele que sustenta e está de olho no missionário. Missionário dele. Igreja dele. Então você vai doar para uma causa dele. Dele, de interesse dele. Às vezes a gente não considera essas coisas e trata Deus como qualquer de nós aqui. Mesmo com respeito, reverência e tal, mas não vai muito fundo nesses pensamentos. Às vezes tem pessoas que se comportam na vida cristã e no serviço cristão de uma maneira tal que eu penso, esse povo não está vendo que Deus vai cobrar isso, não. Muito provavelmente em vida, através de bênçãos, bênçãos. Que tipo de bênção? O que ele quiser dar. Até mesmo paz mental. Mente. Uma cabeça leve, na hora de dormir, na hora de acordar, no dia a dia, leve, um casamento gostoso, uma relação profissional razoavelmente agradável, tudo isso é bênção, falta de problemas, falta de um vizinho que lhe atormenta a vida, tantas coisas que Deus pode lhe abençoar e pode travar. É um filho, filho é terreno fértil para Deus mexer e perturba, vou tirar a palavra perturba, mexe com cada pai, cada mãe, um filho, muito. E às vezes o crente se esquece de que a saúde daquele menino está tão esquisita. Não entendo por que está acontecendo isso e tal. Nem eu estou também dizendo o que é, nem vou dizer. Mas o que eu penso é assim, esse irmãozinho, essa irmãzinha, não está associando, provavelmente, a quantidade de problemas com a forma como está doando para Deus. E agora, eu vou generalizar até para o aspecto de tempo e de serviço, que não é o nosso assunto. Nosso assunto é oferta mesmo, dinheiro ou bens. Mas está valendo o assunto dinheiro ou bens. Tem gente que acontece prejuízos financeiros um atrás do outro. É uma situação excelente para parar e dizer, opa, Opa, pode ter aqui um indício. Pode. Não tem no mundo quem vai falar em nome de Deus e eu lhe garanto que isso aqui é por causa disso, disso, disso. Não é saudável isso, absolutamente. Porque não há garantia, certo? Mas que o crente deve estar ligadíssimo nisso e pensando. Epa. E outra coisa, se o crente está tendo uma série de prejuízos financeiros na sua vida, mas ele olha e diz assim: esse problema eu não tenho. De meus dízimos, minhas ofertas, meu coração, minhas atitudes. Então, se está acontecendo, deve ser para ensino, provação, o diabo querendo me derrubar e Deus permitiu, como fez com Jó. Deus tem os propósitos dele e amém por isso. Mas, graças a Deus, eu fico tranquilo. Diz assim: disciplina? Não creio que seja, porque eu estou muito em paz com Deus quanto à minha liberalidade no doar. É bom demais. É bom demais. Então, notem que eu não estou dizendo: seja liberal com o seu dinheiro, coisa assim, e você não vai ter uma série de problemas financeiros. Não estou dizendo isso. Se eu tivesse, eu seria um pregador de prosperidade. Falso que só ele. Porque tá dizendo que não é. Então, e pelo contrário, se vem lucro, você pode dizer: estou sendo fiel. Cuidado, pode ser o contrário também, pode ser uma aprovação. Então, essas coisas devemos ter cuidado em avaliar. Mas a consciência do crente o dirige neste momento e diz: está tudo ok. Amém. Então, esses prejuízos vêm por outro motivo, seu Deus, que eu não te decepcione, que eu passe nessa prova. É outra história. E se por acaso você, ao examinar, disse: ih, tenho falhado e não é pouco, não, nesta área. E tem a impressão que se eu perguntar ao pastor ali, ele vai dizer: é claro, se você tem falhado nessa área e tem havido prejuízos financeiros, é claro que é por isso. Esse pastor não será eu. Porque eu nunca vou dizer: é claro. Eu vou dizer assim: é altamente sugestivo. E vale a pena você avaliar. E, no mínimo, óbvio, conserte isso. Também não sou eu que vou dizer: conserte, e você vai ver que vão desaparecer os problemas financeiros. Não vou dizer isso também, porque eu não sou Deus, posso botar a palavra na boca de Deus, nem as ações de Deus explicar cada detalhe, mas eu vou dizer: conserte isso e fique tranquilo diante de Deus. Senhor, os prejuízos podem até aumentarem, mas não é mais por disciplina, não. Porque eu estou agora tranquilo diante de ti, leve e um coração feliz. Pode levar tudo o que eu tenho, porque tudo que eu tenho foi tu que me deste, mas não é mais por disciplina, não. Irmãos, isso é bom demais. Eu não sei, eu fico com medo de que muito que eu estou dizendo aqui, muitos crentes nem pensam nisso. Nem pensam o que é, por quê, faz um exame. Pastor, isso é muito complicado. Deixa eu viver minha vidinha aí, ir para os cultos ali, acolá, dar meu dízimozinho. Tá? Deixa eu tocar. Toque, meu irmão. Toque, fique à vontade. Mas a vida cristã não é esse tal desse tocar e tocar. A vida cristã dá trabalho. Uma vida cristã séria requer, ela demanda de nós pensamento, reflexão, meditação, oração, leitura. Tudo isto. Pastor, tá pensando o quê? Você acha que eu tenho tempo, é? Para essas coisas aí? Pastor, eu tenho que ganhar minha vida. Tá bom, então retire tudo que eu disse e toque para frente. Meus irmãos, vamos viver com Deus com mais responsabilidade, com mais consideração a quem Ele é. Você não respira sem Ele, meu irmão. Você não tem um pensamento sem Ele. Sua mentezinha está pesada ou está leve, está tudo no controle dele. Pode ir para médico, pode ir para remédio. E é bom que vá, se for de uma maneira responsável, tudo bem. Mas a rigor, você está nas mãos de Deus. Esse mesmo Deus a quem você manda um simples pix para alguém de oferta, E pode lhe dar um trabalho esse Pix que você mandou. Eu não sei nem se eu arrisco dizer melhor não ter mandado. Não sei. É curioso, ainda antes de sair dessa questão de conforme as posses de cada um, é que nós não vemos a ideia de que é para dar do que sobra. Caridade não é dar do que não nos faz falta. A doação que Deus valoriza é que nós tiramos do que temos, do que usamos, do que gostamos. E nós somos muito agarrados às coisas daqui e nós fazemos pouco isto, né? Está sobrando, então eu dou. Não vemos essa ideia aqui. Tudo bem, é para dar do que você tem. Do que você tem. Não é que você tem de sobra. Então faz parte você dar daquilo que você tem e talvez estivesse contando com ele para alguma coisa. Faz parte. Pastor, qual é o limite? Até que ponto eu vou dar do que eu uso ou do que eu preciso? Marque o seu limite. Marque. Mas vamos ver algumas pessoas que marcaram os seus limites? Davi. Davi marcou um limite aqui, pelo menos nessa ocasião, em 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel 24, 18 em diante. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: Vá, edifica um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: Por que o rei, meu senhor, vem até este seu servo? Davi respondeu: Para comprar de você esta eira, esse pedaço de terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Era um contexto de praga que eu não comentei, nem é o caso aqui. Então Araúna disse a Davi: Que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: Que o senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Aí o rei disse a Araúna: Muito obrigado, Araúna, economizei uma grana. Porém o rei disse a Araúna: Não, não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata e edificou um altar e tudo mais. Não, eu quero que pese no meu bolso. Ou pouco ou muito, Davi era um homem rico, como já comentei, de fato era. E é uma coisa curiosa. Aqui diz que ele comprou por 50 moedas de prata, porque não foram 80. Ele era rico, 100. Talvez fosse a hora de Araúna dizer assim: Agora é minha vez. Eu tentei, de coração. O homem não quis. O homem é rei, é rico. Está resolvido a comprar isso aqui. Que situação para eu fazer essa transação imobiliária? Agora é a vez. Valem 50. 300 para ti, tá bom, ó rei? Eu não sei o que iria acontecer se ele fizesse um negócio desse na mão de Davi. Davi era meio perigoso. E chegar a dar um sangue. Então, eu não sei o que Davi iria fazer se ele se sentisse explorado por Araúna. Muito curioso isso. O preço está estabelecido nas escrituras, 50 moedas de prata. Por quê? Porque valia 50 moedas de prata. Ele disse: Eu quero comprar pelo valor que vale. Não me venda mais caro. Você vai ver, eu lhe prendo, no mínimo.
Também não quero desconto. Não, para o senhor é rei, é 20%, tá bom? Não quero desconto, não quero sobrepreço, eu quero o preço que vale. Bom, vale 50. É, ok, isso eu concordo. Chamou talvez algum assessor financeiro dele, sei lá, está razoável 50 aqui, chama os corretores da região, 50 tá bom? Tá, é justo, 50. Nem 40, nem 60, é 50. Não se brinca com Deus. E Deus olhando tudo. Ah, mas 50 moedinhas de prata para o rei Davi? Você tem coragem de dizer isso ainda? Depois de algo belíssimo que Davi demonstrou aqui, de estabelecer um critério espetacular, você vai dizer que assim também até eu. Não faça isso. É o princípio dele. Então, se ele podia comprar, ele comprou. Se você pode dar aquela oferta lá, dê. Não pode dar, não dê. É de acordo com o que você tem. E esse de acordo, este percentual, o peso no bolso, é você que vai definir. R$100 vai ter um peso X no bolso de um crente. E vai ter um peso Y no bolso do outro crente. E vai ter peso quase zero no bolso de outro crente. Não importa. A questão de dar do que você tem é muito importante. E a questão do percentual ou do que custa, aí é com cada um. Ok? Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Jesus ia passando, ele subiu numa árvore, ele tinha dinheiro, era da Receita Federal. Federal, eu digo, se fosse hoje, né? Queria ver Jesus passando. Jesus disse: desce depressa, vai para tua casa, eu quero falar contigo lá. Ele foi lá, e lá ele foi convertido a Cristo. E foi tocado no coração, não no aspecto apenas espiritual de se converter a Cristo, mas de dar. Ali ele também estava com consciência pesada, parece. Porque ele disse: se eu levei alguma coisa de alguém, eu restituo 4 vezes mais. Se. Bom, tirando pelos que nós conhecemos hoje, esse se talvez nem precisasse. Já que, né? Mas ele quis botar assim: vamos respeitar o se de Zaqueu. Se eu levei de alguém, defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, ótimo. Já é uma excelente atitude. Tudo bem. Ainda deu lucro para o outro, que foi roubado por ele. De 100, ganhou 400. Tudo bem. Mas, além disto, Zaqueu diz: senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Metade dos meus bens aos pobres. Não, ora, metade. Eu li de um bilionáriozão ali, que ele fez uma fundação, que foi 90% que ele tem, e é porque não é crente. 90% ele fez uma fundação para estudo da ciência, da cura da doença tal e tal. 90. Isso aqui eu só dá 50 para Jesus Cristo. 50. Não faça isso. Já que eu estabeleceu 50. E pelo que nós temos aqui, não houve nenhuma resistência da parte de Jesus Cristo. É pouco, é muito, é 50? Então é 50, Zaqueu. Pronto. Não, pastor, eu acho que eu vou dar 10% de tudo que eu tenho, eu vou dar para a causa de Deus. Tudo bem, é o seu limite. É a sua proporcionalidade. A viúva no templo, que eu já falei dela. Jesus disse: da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Esse é o limite máximo. É o que ela tinha ali naquele momento, ela tinha aquilo ali e deu. Amanhã ela podia ter alguma outra coisa, alguma rendazinha que ela tinha de alguém, ou coisa, não sei. Mas, ou uma esmola, não sei. Mas naquele momento é o que ela tinha. Ela deu tudo. Tá bom. Pastor, eu tenho que dar tudo para ser fiel. Tudo que eu tenho que dar para a causa de Deus, 100%. Não. Sabe que eu dei 50, você viu? Ou seja, é você que marca. Agora, marque. Quando eu digo marque, né, hoje à noite você vai dizer: rapaz, é 12,5%. Vai ser o que eu vou dar de oferta para Deus, de acordo com a renda tal, tal. Não estou dizendo isso, não. Mas tenha um critério, mesmo não muito literal na sua mente, tenha um critério de mais generosidade, de menos generosidade, de mais aberto, menos aberto. Alargue esse coração, para não dizer, alargue a saída do seu bolso. Seja um bolso muito fornido, pouco fornido, não importa. Não importa o seu tamanho financeiro. Os crentes da Macedônia, lá em 2 Coríntios 8, 3, naquela passagem que eu já citei, de Paulo levantando a oferta, na medida de suas posses e mesmo acima delas. Oh, registra aí. Acima delas. Então, os crentes da Macedônia, naquele contexto, também não estou dizendo que toda oferta eles davam acima dessas. Nesta oferta aqui, eles deram acima das posses deles. Ou seja, eu vou dar essa oferta aqui para a igreja, eu acho que R$500 para obra tal e tal, eu vou dar. R$500, dá uma beliscadazinha nas minhas contas, mas eu vou dar. Vou dar 1.000. Aí você mesmo pensa, 1.000 está meio muito. Vou abrir mão de mais coisa que eu preciso. Mas é 1.000. Desta vez eu vou dar 1.000. Eu vou dar acima das minhas posses, no sentido de da minha condição hoje, do meu dia a dia. Hoje, amanhã pode ser outra coisa. Hoje, 500 é razoável. 1.000, de acordo com minhas contas mensais aqui, pesou. Vou ter que adiar algumas coisas. Pesou. Mas eu vou dar. Faça isso, nem que seja aqui e ali. E quero encerrar. Até aqui o que eu venho falando é, quando pensar em oferta, pense em duas palavras para aplicar ao seu próprio coração. Voluntariedade e generosidade. Eu tenho mais 3 pontos a considerar, considerei 2, e obviamente meu tempo encerrou, eu vou deixar para a próxima pregação, se Deus quiser, outros 3 princípios importantes para este assunto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ser mais liberais com o nosso dinheiro, com os nossos bens. A tua liberalidade para com os nossos bens e o nosso dinheiro pode ser que varie de acordo com a nossa para ti. Não é uma regra matemática, mas com certeza é um princípio de que quando o crente te agrada, tu gostas de agradá-lo. Quando o crente fecha seu coração para ti de alguma maneira, tu tens que repreendê-lo em amor, porque tu és pai, mas repreendê-lo, dar uma palmada, disciplinar, e isso vai doer. Então nos ajuda, Senhor Deus, a te agradar abundantemente em todas as coisas, especialmente dentro do nosso contexto, nas ofertas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.